Bom, pela ordem de sua excelência, senador Mazzarino do Cavalcante, está dividido em duas partes. Pela ordem, ouço sua excelência, senadora Ana Amélia.
Eu queria apenas endossar o posicionamento do senador Mazzarino do Cavalcante publicamente em relação às duas matérias.
Muito obrigado, sua excelência, senadora Ana Amélia. Então, suas excelências, os senadores, a senadora Ana Amélia e o senador Mazzarino do Cavalcante, solicitam que seja declarado aberto o processo de votação, conforme de votação dos senhores embaixadores, da senhora embaixadora e do senhor embaixador, que serão hoje sabatinados por esta comissão, conforme o parágrafo 4º do artigo 3º do ato número 1 desta comissão, que diz, no seu parágrafo 4º, conforme já citado, que, excepcionalmente, ouvido o plenário da comissão, o presidente poderá determinar o início do processo de votação do relatório antes do final da arguição do indicado. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado e declaro, portanto, aberto o processo de votação. O segundo, pela ordem, em relação... Me desculpe, Vossa Excelência poderia novamente citar o senador Mozart.
O item 8, que é o projeto de lei do Senado, da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, que institui a política nacional para essas regiões. Logo após a votação do item solicitado pelo senador Jarbas Vasconcelos, votássemos então esse item.
Perfeitamente. Então, a sua excelência, o senador Mazzarino Cavalcante, solicita que o item 8º da pauta seja também, haja uma inversão, e o item 8º da pauta passe a ser o segundo item da pauta do dia de hoje. Esta solicitação, feita pela ordem por sua excelência, o senador Mazzarino Cavalcante, também subscrito por sua excelência, a senadora Ana Amélia. Coloco à deliberação das senhoras e senhores senadores essa inversão de pauta do item 8 passar para o item número 2. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Inicialmente, um esclarecimento. O item 1 da pauta, que agora passa a ser o item número 3, refere-se à indicação para, cumulativamente com o cargo atual, exercer o cargo de embaixador não residente junto a outro país. Nessa modalidade de indicação, não é necessária a presença e sabatina da autoridade indicada, uma vez já ter sido objeto de arguição pública quando de sua indicação para a embaixada residente. Procederemos ao anúncio dos itens 1 a 3, com as modificações feitas há pouco por deliberação do plenário. E, uma vez já lidos os relatórios no último dia 13 de setembro de 2012, realizaremos sabatina dos embaixadores indicados nos itens 2 e 3, que passam a ser os itens 3 e 4. Sendo assim, após as exposições do embaixador e da embaixadora, abriremos o processo de votação único, processo esse que já está aberto, também de acordo com deliberação havida agora há pouco, referente aos três primeiros itens. Por isso, na cédula que será entregue a cada um das senhoras e senhores senadores, constarão o nome de três indicados para os respectivos cargos. Então, estaremos votando em três candidatos no dia de hoje, numa única cédula. Agora, dando início efetivamente aos nossos trabalhos, começando pelo item número 5. Item número 5, não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 71 de 2012, submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Ricardo Neiva Tavares, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Italiana e, cumulativamente, junto à República de San Marino e à República de Malta. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, o senador Jarbas Vasconcelos. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Jarbas Vasconcelos, para proferir o seu relatório.
Senhor presidente, primeiro agradecer à presidência e ao plenário a inversão da pauta. E o Senado Federal é chamado a opinar sobre a indicação do senhor Ricardo Neiva Tavares, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Italiana e cumulativamente junto à República de San Marino e à República de Malta. A Constituição atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e por voto secreto a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. O Ministério das Relações Exteriores, atendendo a preceito regimental, elaborou o currículo vitae do diplomata indicado, do qual extraímos para este relatório as informações que se seguem. O senhor Ricardo Neiva Tavares ascendeu a conselheiro em 1994, a ministro de segunda classe em 2001 e a ministro de primeira classe em 2005. Graduou-se pela Escola Nacional de Administração em Paris em 1984 e concluiu os cursos de aperfeiçoamento do diplomata 1985 e de altos estudos 1997 do Instituto Rio Branco. Em 1999, publicou a tese As Organizações Não Governamentais nas Nações Unidas. Entre as funções desempenhadas na chancelaria, destacam-se as de assessor da Secretaria-Geral, coordenador-geral da Coordenação Geral de Organizações Econômicas, chefe da Assessoria de Comunicação Social e assessor especial do Gabinete do Ministro de Estado. No exterior, exerceu, entre outras, a função de conselheiro na missão junto à Organização das Nações Unidas, de 95 a 98, conselheiro na Embaixada em Gamberra, de 98 a 2001, e embaixador do Brasil junto às comunidades europeias, 2008 a 2010, e junto à União Europeia, de 2010 até os dias atuais. Desempenhou ainda numerosas e importantes funções em missões temporárias, tendo sido membro e chefe de delegação de diversas sessões de negociação dos organismos internacionais e de conferências diplomáticas. Além do exposto, o diplomata indicado é portador de várias condecorações, entre elas a da Ordem de Orange Nassau dos Países Baixos, no grau de grande oficial, e da Gran Cruz da Ordem do Rio Branco do Brasil. Quanto à República Italiana, importa registrar algumas informações básicas sobre aquele país e ressaltar alguns aspectos sobre o relacionamento bilateral com o Brasil. Segundo a estimativa de 2009, a República Italiana tem uma população de 59 milhões e 900 mil habitantes, numa área de 301 mil quilômetros quadrados. Seu produto interno bruto é de 1 trilhão 908 bilhões de dólares, o que lhe proporciona uma renda per capita de 31.500 dólares, conforme dados do ano de 2010. A Itália é um Estado unitário de regime parlamentar. O presidente da República é eleito para mandato de 7 anos por colégio eleitoral constituído pelas duas casas do parlamento e representante dos conselhos regionais. O parlamento é bicameral, conformado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República, além dos ex-presidentes da República e 5 senadores vitalícios, designados pelo presidente da República, que tenham se distinguido por elevados méritos nos setores cultural ou social. Em relação à situação econômica, senhor presidente, a Itália atravessa um momento complexo. Há anos, a economia italiana vem apresentando desempenho abaixo dos parceiros europeus e sua dívida pública gira em torno de 120% do PIB, por causa da crescente desconfiança dos agentes econômicos com relação à sustentabilidade fiscal do país e consequente aumento dos juros pagos pelos títulos soberanos italianos no final de 2011, o país apresentou forte degradação no contexto de agravamento da crise da zona do euro. Brasil e Itália têm longa tradição de relacionamento, com elevado nível de diálogo político, consonância de visões sobre temas da agenda internacional e ampla proximidade social e cultural. Contribui para tanto o grande número de brasileiros de origem italiana, cerca de 30 milhões, o maior contingente de ítalos descendentes fora da Itália. A elevada presença de comunidades brasileiras nas principais cidades italianas e o fluxo turístico de parte a parte, em média 300 mil brasileiros visitam a Itália a cada ano. Em linhas gerais, as visões políticas entre os dois países são coincidentes em múltiplos temas da agenda internacional, sobretudo na promoção dos valores da democracia, do respeito ao Estado de Direito e dos direitos humanos. Ademais, o senhor Ricardo Neiva Tavares, caso seja aprovado por esta comissão, exercerá o cargo de embaixador junto às repúblicas de San Marino e de Malta, cumulativamente. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, julgamos que os integrantes desta comissão possuem os elementos suficientes para deliberar sobre a indicação presidencial, nada mais podendo ser aduzido no âmbito deste relatório.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Jarbas Vasconcelos, pela apresentação de seu relatório. Coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do parágrafo 2º, artigo 3º do ato número 1 de 2011 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Antes de passarmos ao item número 2, eu gostaria apenas de fazer um adendo ao comunicado lido há pouco por mim sobre o documento recebido pela presidência desta comissão em relação à questão do Paraguai, a resposta oferecida por Sua Excelência o embaixador paraguaio no Brasil a uma indagação feita por esta comissão sobre uma declaração dada pelo senhor presidente paraguaio Frederico Franco. Esta comunicação nos foi encaminhada por Sua Excelência o embaixador Pedro Henrique, pelo senhor embaixador Pedro Henrique Lopes Bório, que é o representante, o assistente do Ministério das Relações Exteriores junto a esta comissão, e eu quero agradecer a Sua Excelência, o embaixador, pela gentileza da informação prestada. Gostaria também de registrar a presença aqui entre nós de Sua Excelência, o ex-embaixador do Brasil no Líbano, o embaixador Paulo Tarice da Fontoura. Muito obrigado a Vossa Excelência pela sua presença aqui na comissão, que assumirá novas funções. O embaixador Paulo Tarice da Fontoura assumirá novas funções no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Passando ao item número 2, não terminativo, o anteprojeto de lei do Senado de 2012 institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira. Autoria, Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, para suas considerações acerca do projeto. Tem Vossa Excelência a palavra, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Collor, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, esse projeto, como bem disse Vossa Excelência, é fruto, na realidade, de um trabalho de mais de 2 anos, quase 3 anos, primeiramente da Subcomissão da Amazônia, que foi substituída pela Subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteira, porque entendemos, na discussão dos problemas da Amazônia, que nós não poderíamos deixar de fora a Faixa de Fronteira, que é grande, a da Amazônia, mas que vai até o Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia. Então, com a autorização da Comissão de Relações Exteriores, a Subcomissão da Amazônia foi transformada em, ou foi substituída pela Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, e nós realizamos mais de 3 dezenas de audiências, começando lá na Subcomissão da Amazônia, ouvindo governos estaduais, federal e municipais, instituições universitárias de pesquisa e também as Forças Armadas, os diversos ministérios envolvidos nessa área, e concluímos pela necessidade de ter para essas regiões uma política nacional de Estado e não de governo. Porque é verdade que desde muito tempo que a cada presidente que assume, a cada ministro que assume, se tem uma política para a Amazônia, porque já teve superintendência do Plano Especial de Valorização da Amazônia, Sudam, ADA, depois Sudam de novo, e Banco da Amazônia, e, enfim, não há uma coordenação entre as ações do próprio governo federal entre si, não há uma coordenação entre as ações do governo federal, dos estaduais e os municipais, as instituições também não trabalham sintonizadas, então há uma necessidade clara de que essas regiões, somadas, senador Collor, são mais quase 2/3 da área do território nacional, a Amazônia, e mais a faixa de fronteira que vai até o Rio Grande do Sul. Então, o país não pode continuar litorâneo, com política só para, voltada para o litoral. Tem que interiorizar as políticas de governo para, de fato, eliminar essas desigualdades regionais. Então, esse projeto é fruto de um trabalho prolongado de vários senhores senadores, da audiência dessas pessoas, e, portanto, pretende aprovar um plano nacional que pode entrar, quem seja o presidente, quem seja o governador, quem seja o ministro, terá uma política traçada de maneira permanente para essa região, que pode ser aprimorada ao longo do tempo, mas que, pelo menos, vai se ter um instrumento legal para desenvolver essas regiões. Esse é o fulcro desse projeto, que eu peço o apoio dos eminentes pares.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Mozarildo Cavalcante. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação a apresentação do projeto de lei por esta comissão. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a apresentação do projeto de lei pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, apresentada por sua excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, a matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa. Item número 3, não terminativo, mensagem do Senado Federal número 48, de 2012. Submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Arnaldo Caixe d'Oliveira, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente, com o cargo de embaixador do Brasil junto à República do Benin, exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República do Níger. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, Senador Eduardo Suplicy. Observação, no dia 13 de setembro de 2012, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva da matéria, conforme o artigo 3º do ato número 1 de 2011 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Item número 4, não terminativo, mensagem número 69 de 2012. Submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Afonso Emílio de Alencastro Massô, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Libanesa. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Senador Ciro Miranda. Observação, no dia 13 de setembro de 2012, foi lido o relatório e concedida vista coletiva da matéria conforme o artigo 3º do ato número 1 de 2011 desta comissão. Item número 5, não terminativo, mensagem do Senado Federal número 70 de 2012. Submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Ana Maria Sampaio Fernandes, ministra de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto à República da Namíbia. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Senador Tomás Correia. Observação, no dia 13 de setembro de 2012, foi lido o relatório e concedida vista coletiva da matéria, conforme o artigo 3º do ato número 1 de 2011 desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Convido para que tomem assento à mesa, ao tempo que desejo as boas-vindas às suas excelências, o senhor embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massô, indicado para a República Libanesa, e sua excelência a embaixadora Ana Maria Sampaio Fernandes, indicada para a República da Namíbia. Eu informo às suas excelências, a embaixadora e o embaixador indicados, respectivamente, para a República da Namíbia e a República Libanesa, que o tempo destinado à disposição para cada um dos senhores será de 10 minutos e o tempo será contado e poderão acompanhar por aquele relógio que indicará regressivamente de 10 minutos até 1 minuto. E com satisfação passo a palavra inicialmente ao embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massô para a sua exposição, ele que está sendo indicado pela Presidenta da República para representar o governo brasileiro na República Libanesa.